Quem não esconde o jogo é Mário Silva, ele amanhã estará trabalhando. Fala, Valdir!
Grande abraço, André. Mário Silva também é uma grande figura, um grande amigo, grande comentarista, pessoa extremamente competente. Se não esconder o jogo também não tem problema, porque o Mário é uma grande figura. Trabalhamos juntos há mais de 30 anos. Tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Mário Silva, que é uma doce figura. Meus amigos tricolores e São Paulinos, eu diria que o resultado foi justo. Sabe, porque o Fluminense, dificilmente uma equipe consegue manter o nível de atuação, que eu digo de marcação, de pegada, durante 90 minutos. Principalmente por causa do desgaste. E como eu disse no intervalo, esse ano é um ano atípico, esse campeonato 2021. Porque o de 2020 terminou quase em março, quer dizer, 27 de fevereiro, penúltimo dia de fevereiro. E aí os estaduais foram a meia bomba, muita gente preservou, outros não preservaram, o Fluminense preservou, o São Paulo não preservou, mas tem desgaste. Jogaram Libertadores, estão jogando Libertadores, vão entrar agora na Copa do Brasil. Então isso tudo é desgaste, ninguém consegue manter um padrão de atuação, de excelência, sabe, de intensidade durante 90 minutos. E o Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, mas muito bom, neutralizou totalmente o time do São Paulo em termos de marcação, marcou forte. E ofensivamente ele teve 5 chances claríssimas no primeiro tempo de fazer 1-0. 4 com bola rolando e o pênalti que o Nenê perdeu, coisa que não é comum. O Nenê perdeu. Perdeu pela experiência de dois jogadores, do Miranda e do Volpi, que atazanaram os juízos dele. Ele perdeu a concentração, mesmo sendo experiente, e bateu mal no meio do gol. E o Fluminense, que perdeu um pênalti bobo, volta a repetir, muito mal feito pelo Igor Vinícius, jogada de juvenil. O Miranda já estava ali. E o Abel, o jogador de futebol, ele tem que ver jogo. Jogador de futebol, ele tem que ver jogo. Jogador de futebol não vê jogo, que é um grave defeito. Ele tem que ver jogo, porque o cara tem que saber. Se eu sou jogador, eu vou ver tudo que é jogo do meu amigo, do time que eu vou jogar, nos times que eu vou enfrentar. Não é só um não, porque sabe que o Abel é canhoto, a bola caiu na perna direita dele. Se o, me perdoe, o Igor Vinícius, que é um menino, tende a crescer, se ele tivesse um pouquinho mais de inteligência, acompanhasse futebol, não sei se ele acompanha, me parece que não acompanha porque foi juvenil, ele não precisava fazer nada, porque a bola estava, caiu no pé direito dele. Até ele virar, o Bruno Alves roubava a bola. E essa derrota de 1-0 é por conta dele, pelo menos na experiência. Mas na experiência total dele. Mas aí, por sorte dele, o Volpi pegou e a Astrid registrou, e o André, que o São Paulo não leva um gol de pênalti desde dezembro de 2019. Foi do próprio Luciano, quando jogava pelo Grêmio. Então, daqui a pouco vai fazer 2 anos, vai ter parabéns pra você e tudo mais. Um velhinho e tudo pra cantar parabéns. Estamos em maio, quase chegando em junho. Se terça-feira já é junho, né? Então vai ter parabéns para você daqui a pouco. Então, o São Paulo no primeiro tempo foi muito abaixo ofensivamente, porque na minha opinião entrou mal escalado. Respeito o Hernán Crespo, mas a minha função é analisar. Do jeito que ele colocou o time, muita gente no meio e pouca objetividade. O que o Vinícius, Lisiero, o próprio Gabriel Sara, joga tudo na mesma faixa e ninguém encosta no atacante. O Pablo ficou totalmente isolado no meio campo, no ataque do São Paulo. E aí o Fluminense tomou conta do jogo, porque o São Paulo bloqueou, não conseguiu jogar, porque os laterais do Fluminense marcaram muito bem os alas do São Paulo. O Gabriel Teixeira foi mais um lateral do que um jogador ofensivo. Quem saía mais com apoio era o Egídio. E no segundo tempo, eu falava no intervalo que a tendência natural seria o time do São Paulo mudar o seu posicionamento. Esperava isso. E isso realmente aconteceu. Porque o que acontece? O O São Paulo precisava ganhar um jogo jogando em casa. E teve o primeiro tempo muito abaixo, ofensivamente. Então o que ele fez? Ele mudou. Ele veio para o segundo tempo com o Rojas. E o Rojas entrou e tirou o Igor Gomes. Fez uma partida muito abaixo. Mas a primeira chance de gol no segundo tempo foi criada pelo time do Fluminense. Porque aí apareceu um goleiro experiente. Goleiro quando é experiente, quem jogou bola, não fui profissional, mas joguei bola muitos anos. O goleiro quando é experiente, ele sai para abafar e é grandão. Então ele diminui o espaço do menino lá, o Gabriel Teixeira, que não é centroavante. Se é o Romário, um Bebeto, um Túlio, eu não vou nem falar Pelé, Roberto Dinamite, não vou falar esses monstros todos. Mas se tá um deles, faria o gol. Mas o garoto ficou meio assustado, tocou embaixo. Se ele não totó por cobertura, faz o gol. Ele tocou embaixo da bola e a bola bateu na trave. O Fluminense teve duas chances de gol no segundo tempo. Duas chances de gol no segundo tempo. Essa jogada do Gabriel Teixeira com um minuto e depois o Bobadilha, que entrou no lugar do Abel Hernandes, perdeu um gol incrível. Incrível por uma coisa muito importante: falta de categoria. Ele não tem categoria. A bola sobrou para ele, se é o Fred, gripado, com piriri, faz o gol. Mas a bola bateu, sobrou para ele, meio desequilibrado. Domina, meu garoto, vira o corpo e bate. Ele bateu como ela vem, meio de lado, e a bola veio fraquinha na mão do goleiro. Foi a única chance que teve o Fluminense no segundo tempo. Teve duas, aliás. A única depois desse lance que eu já citei com um minuto. São Paulo teve pelo menos umas quatro. Aí apareceu o Marcos Felipe, que foi uma figura no primeiro tempo. Assistente privilegiado, viu? O jogo dentro de campo. Não fez nada no primeiro tempo. A exceção de uma bola de calcanhar que o Pablo meteu de calcanhar. E o ele veio fraco, ele pegou logo no início do primeiro tempo. Mais nada. O Fluminense foi muito melhor. Aí no segundo tempo, São Paulo teve um chute do Egídio também, que era bateu na zaga. Se vai pro gol, a gente não sabe. Mas e foi para escanteio. E aí só, o São Paulo teve várias oportunidades. Só o Rojas perdeu duas. Uma que ele deu uma canelada e a outra que ele cortou para dentro. E quando bateu de perna esquerda, que estufa a rede. Meu garoto, quando você corta pra dentro e o gol fica só a mercê, bate cruzado, não era que estufa a rede. Jogou lá naquela rua que passa ali atrás do Morumbi e perdeu a oportunidade. Teve uma cabeçada do Luciano também. Então, se a gente analisar num todo, o 0x0 foi justo. O 0x0 foi justo. E eu vou falar uma coisa aqui. É o tipo do jogo. Tudo bem, o São Paulo pode lamentar um ponto ganho, porque jogou em casa, mas ele ganhou um ponto do vice-campeão carioca, um time que foi o primeiro colocado no seu grupo na Taça Libertadores, que entrou em quinto lugar no Brasil do ano passado, vice-campeão carioca, então foi um ponto positivo. E o Fluminense também, ele não tem que chorar pitangas por esse ponto, ele tem que comemorar esse ponto, porque tem resultado e resultado, com todo o respeito. Todo o respeito aqui. Você empata com o América Mineiro, você empata com o Cuiabá, você empata com o Juventude. Aí, amigo, você tem que abrir o olho. Mas você empatar com o São Paulo, dentro do Morumbi, é ponto positivo. Então, acho que o Fluminense começou bem a competição, como o São Paulo também. Claro, o Fluminense foi um time que teve um desgaste maior, porque teve durante a semana um jogo em Buenos Aires, onde fez uma partida primorosa, que ganhou do River Plate pelo placar de 3-1. E já o São Paulo não. Além da viagem, que é uma viagem que você tem que esperar em aeroporto, aquela coisa toda. Jogo, viagem, São Paulo não. São Paulo poupou o seu time titular, só jogou o Bruno Alves, da equipe que entrou de início hoje. Por que o Bruno Alves? Porque todo mundo esperava que o Arboleda não fizesse lambança e não fosse afastado. Aí o Bruno Alves teve que entrar. E o Arboleda também é residente específico. Que ele traz de problema é brincadeira. Ele é bom zagueiro, mas ele vem acopado no kit de problema, né? Ele traz muito problema com o Arboleda, mas é bom jogador. Mas o bom senso manda. Eu acho que quando o jogador é bom, eu acho que você tem que multar ele. Que o jogador de futebol só sente no bolso. Se você deixar ele em casa, treinando à parte, tirando do jogo, pra ele é um negócio. Sabe, vai lá, treina uma hora por dia e no final do mês estará na conta do salário. E você pune o clube. Você tem que punir o jogador no bolso. A pior punição para o jogador no bolso. Filha, moça, tudo bem. Filhinha, assina aqui a multa. Aí pronto, ele vai fazer mais. Mas isso é um monte de história. Compete lá o Muricy, seus blue caps, está resolvendo lá para o São Paulo. Cabe a nós analisar. Eu não entro na vida de ninguém. Quero nem saber o que ele fez. Estou falando porque ele não jogou. Se ele tivesse jogado, ele podia ter feito 1000 lambanças. Aí era o problema dele com o São Paulo e ele com a família dele. Mas como ele não jogou, ele tem que analisar. O Fluminense demorou muito a mexer. Na minha opinião, demorou muito a mexer. O Nenê era para estar sendo. Saiu com 39 minutos. Com 39 minutos, ele tirou o Nenê, botou o Casares e tirou o Gabriel Teixeira, botou o Luiz Henrique. Com 30, ele tirou o Caio Paulista e botou o Kaique. E também tirou o Abel Hernandes e botou o Bobadilha. E no final, o Roger tirou o Iago Felipe, que sentiu uma entrada violentíssima do Bruno Alves, e botou o Érico apenas para constar em ato para não ficar com menos um. O São Paulo mexeu bem no intervalo. Tirou o Igor Gomes, entrou o Rojas, depois saiu o Lisieiro, entrou o Éder, saiu o Gabriel Sara, entrou o Shailon, e a entrada do Luciano no lugar do Pablo foi uma entrada também interessante. Mexeu bem ali, mas só que o Luciano está totalmente fora de ritmo de jogo. E foi uma entrada de um jogador que entrou bem no jogo passado. E quando tiver condições físicas, vai ser realmente o titular do time de São Paulo, que é bom jogador, o Luciano. Olha, o árbitro da partida teve uma boa atuação. Eu sou muito crítico de arbitragem, mas hoje eu tenho que parabenizar o senhor Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Teve uma boa atuação, foi preciso o pênalti, foi claríssimo, né? Não precisava nem encostar o VAR, mas ele marcou e marcou muito bem, aí o Nenê perdeu. Os auxiliares também foram muito bem. O Bruno Bosquilha, seria aquele parente do Cid Vanderlei Bosquilha, que foi um excelente árbitro nos anos 80 e até o início dos anos 90, mas foi bem o seu Bruno Bosquilha, do Paraná. E outro que foi bem também foi o Vitor Hugo Santos, do Paraná também. Um detalhe, tivemos, a Astrid informou, tivemos três jogos da Série A hoje, né? O Cuiabá empatou 2-2 com o Juventude, Fluminense 0-0 com a equipe do São Paulo, e o Bahia foi o único que ganhou. Ganhou por 3-0 da equipe do Santos. Aí, esse ano, as pessoas não sei se atentaram para esse detalhe. Você só pode trocar uma vez de treinador. Então, o Cuiabá, eu não sei porquê, deve ter acontecido algo muito grave. Muito grave para você trocar o treinador, ou ele xingou a mãe de alguém, ou brigou com alguém, porque o Roberto Valentim, domingo passado, foi campeão. O time está invicto há meses, o time do Cuiabá. Aí o time empata com a Juventude, você tira o treinador campeão, que estava montando o elenco, contratou agora dois jogadores do Flamengo, o PP, o João Lucas. Então aconteceu alguma coisa, e o pior pro Cuiabá. Ele agora vai ter que ir com esse treinador que ele contratar até a 38ª rodada. Se ele tirar esse treinador, ele vai ter que colocar ou um auxiliar permanente, ou o técnico do sub-15, sub-17, sub-20. Ele não pode contratar mais de um treinador durante a competição. Esse detalhe até acabou aquela dança das cadeiras de treinador, e o treinador não pode trabalhar em dois clubes da mesma série. O Alberto agora só pode trabalhar na Série B. Quer dizer, trabalhou um jogo, foi demitido e fica privado de trabalhar na Série A até dezembro. Quer dizer, o Cuiabá está sem técnico, o Atlético Goianiense está sem treinador. Quer dizer, então, esse ano a coisa vai mudar um pouco, hein? Então, o Bahia foi o único que venceu, e amanhã vamos ter o complemento da rodada com grandes jogos. Tem um Atlético jogando amanhã às 11 horas da manhã, que na minha opinião é um dos favoritos ao título. E depois tem um grande jogo que a Nacional transmite, Flamengo e Palmeiras, com o relato do André Luiz Mendes. os comentários do Mário Silva e o plantão e as reportagens do Bruno Mendes. Portanto, um empate bom para os dois, porque foi o jogo inteiramente justo. O Fluminense traz um ponto para o Rio de Janeiro e o São Paulo conquista um ponto importante. E agora o Fluminense joga quarta-feira em casa e pela Copa do Brasil contra o Bragantino. E no próximo domingo joga 11 da manhã contra o Cuiabá. E a gente não sabe quem é e quem será, perdão, o novo técnico do Cuiabá. Portanto, o Nacional transmitiu 0 para o Fluminense, 0 para o São Paulo. O relato foi do o André Marques, locutor de todas as redes, nossos comentários e o plantão da Estridinique. O Nelson Soares esteve conosco no controle geral e na mesa de áudio, ele, com a sua categoria, a pessoa mais popular no Grajaú, a sua categoria, Ed Guimarães, esteve conosco aqui, dando um brilho à nossa transmissão esportiva na mesa de áudio. São 23 horas e 15 minutos, lembrando que amanhã tem mais, tem Flamengo e Palmeiras a partir de 15 horas e 30 minutos. Direto do Maracanã, eu digo boa noite, Rio! Tchau, Brasil! Fui!